Porque a grande vantagem desta, das equipas, os Mouris pode descarregar, mas os outros não podem descarregar, ninguém pode descarregar nesta altura.
Sr. Carlos, corrija-me se eu estou enganado, que foi ver os jogos todos do União de Lamas, exceção do, agora do São João de Ver. Eu baseei-me nisto, que vai sempre mais gente fora ver o Lamas do que em casa. Eu tenho dúvidas que este ano, os jogos todos do Lamas em casa, nenhum teve mais gente que as pessoas que foram de Lamas a Lourosa.
Não.
Como é que isto é possível? Foi mais gente ver o Lamas a Lourosa do que vão em casa. Eu fui ver com o Alba, como sabe, com o Alvarenga, fui ver o jogo com o Alvarenga, vi as, o Lamas vinha de uma vitória, ok, ou paragem de Natal à Novo, se calhar perdeu-se ali um bocadinho a dinâmica, se calhar se o jogo era a seguir, da semana a seguir, quando se foi a Lourosa, se calhar ia mais... Mas quando o Lamas foi a Lourosa, foi muito mais gente de Lamas, que eu conheço as pessoas, mais ou menos conheço a massa associativa do Lamas, estávamos ali um pouco mostrados com muita malta de Lourosa naquela bancada, mas foi muito mais gente ver o Lamas a Lourosa do que em casa com o Alvarenga.
Lamas as Mouris
levou
muita gente.
E em casa com o Alvarenga, Carlos, não teve tanta gente como esteve em Mouris e em Lourosa. É isto que eu questiono. Foi sempre essa a minha interrogação no adepto Lamas. O adepto Lamas vai mais forte.
A pergunta é pertinente e eu, para responder assim muito rapidamente e sinteticamente, claro, acho de que com todos os clubes, portanto, do concelho, preferem, portanto, a formação e preferiam de que fossem os jogadores da casa a levar o Lusitano e Lourosa aos patamares, portanto, mais elevados. A grande questão é exatamente essa. Mas que tipo de formação? Que tipo de formação é que está a fazer em Lourosa? Isso ia dar, de facto, pano para mangas, para nós discutirmos aqui, efetivamente, o que é verdadeiramente a formação. Eu vou falar pelo Lusitano e de Lourosa. O Lusitano e de Lourosa, nesta altura, e por aquilo que eu conheço, a maior parte dos miúdos que lá andam é para lá deixarem dinheiro para se gastarem no sénior. A formação, segundo, portanto, e eu se ver errado, peço imensa desculpa, mas a formação, a verdadeira formação para formar jogadores, eu não vejo. O Lourosa não tira ninguém. Há 10, 15 anos, o último jogador de que saiu, portanto, com alguma qualidade para chegar aos patamares do futebol nacional foi o Filipe Cardoso, e já lá vão 15 anos. Tirar um jogador ou outro para jogar nos distritais do Lourosa, o Lourosa não está habituado a isso. A formação do Lusitano de Lourosa era das melhores a nível nacional. Portanto, e essa formação, sim. Não é? Mas agora, eu teria que falar em muitas coisas e isto, de facto, demoraria, se calhar, algum tempo. E também não é aqui, com todo respeito, não é aqui de que eu vou explanar, portanto, o meu pensamento, porque eu acho de que o Lusitano de Lourosa, muito rapidamente, tem que fazer um plano para voltar a ser, de facto, uma equipa de formação, mas uma formação plena.
Mas isso requer um trabalho de várias temporadas. Tem sido um pouco o problema histórico do Lourosa. Não há continuidade nas direções ou nas comissões administrativas, não é?
Esse é fundamental. Eu não vou entrar por aí.
Talvez tenha sido também o problema do União de Lamas, não é? Se calhar há alguma semelhança entre os dois clubes.
Provavelmente, porque não há estabilidade de facto, portanto, diretiva. Eu tenho muito respeito, mas mesmo muito, e já o disse aqui mais que uma vez, de que admiro as pessoas que se colocam à frente dos clubes. Dão do seu tempo, dão do seu dinheiro, sofrem humilhações muitas das vezes quando as coisas não correm bem. E eu estou-me a recordar de muitos diretores do Lusitano e de Lourosa e alguns do União de Lamas, de que foram humilhados. E isso é de lamentar. As pessoas têm que ter, de facto, algum respeito por quem trabalha, por quem faz. Porque por quem diz, a coisa era uma maravilha. Opa, eu se fosse eu fazia assim, eu fazia assado. Não, é preciso é de facto ir lá fazer. Fazer é que é difícil, dizer é muito fácil.
Carlos Silva, o Miguel Avelar tem mesmo razão, isto vai ser mesmo ou para os Mouris ou para
eu
os Pinho.
Eu queria antes dessa pergunta aí dar aqui andamento portanto, à conversa do Teixeira. O Teixeira fala de formação e eu vou fazer mais uma chega. Formação é formar. Formar é preparar as pessoas para o futuro. E as formações de futebol, das equipas de futebol aqui no nosso concelho, não fazem nada disso aí. Limitam-se a fazer, formar, e eles preparam receitas. Formar jogadores, ninguém pensa nisso aí. Quando o Lourosa, o Lamas, fizer aquilo que faz o Feirense rodeia-se de bons treinadores, vai à procura de bons jogadores, e outro mais, porque eu não me admiro nada que nos Benjamins, naquela coisita toda, opa, que apareçam por ali muita gente.
Mas lá está, o Feirense tem a tal estabilidade, não é? Rodrigo Nunes tem, é presidente do Feirense há quantas temporadas? Há essa estabilidade, mas, não é?
Se o trabalho que vier a ser desenvolvido por dar seguimento, o Lamas, se quiser, se fosse treinador de camadas jovens, queria os melhores jogadores lá. Eu estive a treinar as camadas jovens lá, mas fui campeão de série. Porque eu não queria saber que os pais fizessem que os filhos jogassem, nem nada. Eu não queria saber isso para nada. Eu, para esses jogadores, eu fazia torneios no Natal e nessas coisas, e eles jogavam todos. Agora, quando a valer pontos, jogava quem tivesse valor para jogar. Estava marimbando para essas coisas aí. Hoje, nós já fazemos assim 250 jogadores a tanto, dá tanto e tal, não sei quantos, aquilo vai dar uma ajuda muito grande aos clubes, porque arranjar uma receita daquelas de 2 mil ou 3 mil ou 4 mil, 5 mil euros por mês para um clube, eles têm que palmilhar e muito, e se calhar não conseguem esse dinheiro. Portanto, eu digo que enquanto as pessoas não souberem definir o que quer dizer formação, o futebol das camadas jovens continua sempre na mesma.
Verdade.
Agora faça lá a pergunta, se faz.
a questão é se.
Para terminar o assunto da formação, Xavier, porque é um tema que eu estou à vontade, porque também fui diretor. Na altura, quando fui diretor, acompanhei a formação. A estabilidade de que fala, e se calhar da humilhação que fala, é um tema que nem sequer quero tocar nele, porque eu fiquei um pouco de costas voltadas para o futebol, porque fiquei traumatizado com o que nos aconteceu naquela altura. Não sei se a culpa foi nossa ou não, mas eu fiquei muito traumatizado com aquilo. O trabalho que estava a ser feito na União de Lamas... Primeiro, diga-me qual é a equipa profissional em Portugal nos últimos 20 anos que teve 16 jogadores da formação da União de Lamas.
Na divisão de honra.
Na segunda liga. Não há nenhuma. Não sei se há no mundo. Talvez um Barcelona, mas não sei se há no mundo uma equipa que teve 16 jogadores em 24, que era o plantel do União de Lamas, formados no União de Lamas. Um trabalho que teve início, como todos nós sabemos, num ex-presidente do União de Lamas. Esse ex-presidente ainda tem o título do último campeão distrital de camadas jovens do União de Lamas. E espero que haja alguém que lhe tire esse título, porque eu quero é que o Lamas, como diz o outro, eu quero é que a minha vida corra, como se costuma dizer, que União, mas essa equipa, e posso dizer alguns nomes: Saúl, Manu, Fred, Ivo Oliveira, que estão hoje no Lourosa, o Inzaghi, o Capela, o Jona, Fred, essa toda fornada que estava a ser, essa equipa do União de Lamas estava a ser toda construída, seria a base da equipa sénior do União de Lamas quando surgiram os problemas em 2004, 2005.
Completava esse plantel, os jogadores estavam a dizer, Fernando, Pedro Magalhães, Jorge Silva, esses indivíduos todos por aí, que era quase tudo de Lamas.
Era esse o sonho do presidente do União de Lamas na altura. Era ter uma equipa praticamente 100% de lá. E, infelizmente, por humilhações ou não, não vou falar sobre isso, mas perdeu-se ali uma grande oportunidade, se calhar, União de Lamas.
Mas era importante que falasses sobre isso, porque é falar verdadeiramente da essência daquilo que aconteceu, que se dá a volta e se pode voltar a esse patamar, não é?
Tínhamos de estar aqui
com a pessoa em questão.
Eu percebo que uma pessoa está igual em todo lado.
O Carlos Alexandre é que está a assistir a tudo isto de cadeirão, não é?
Estou a cadeirão.
O mentor daquele projeto é impossível. Os mentores daquele projeto é impossível voltar. Isso eu posso dizer taxativamente: é impossível o mentor voltar. Não só por vontade dele, mas também por vontade, se calhar, de as próprias pessoas que hoje comandam os destinos de lá. Mas é impossível, isso é quase impossível.
Carlos Silva, para picar ali um pouco o Carlos Alexandre, isto vai ser mesmo para os Moriz ou para o Espinho? O Miguel Avelar tem toda a razão ou não?
Lógico.
Ou o Lamas vai dizer que não?
Se me perguntar assim a mim, se neste momento quem é que está mais bem posicionado para subir a divisão, os Moriz. A seguir, Espinho. Depois, o Lamas. Depois, sejam de ver. Nós temos de ir em função da classificação.
Agora, mas também da dinâmica das equipas, não é? Daquilo que elas estão a jogar.
Falava aqui com o Teixeira, todas as semanas, todas as semanas neste campeonato de Safina há 5 jogos importantes, sempre. Os primeiros classificados jogam sempre com outras equipas que lhe podem bater o pé. O que é preciso aqui é estofo, capacidade, estudo e um discurso positivo.
Quem é que vai ser do Beira-Mar agora?
O Beira-Mar, todos teriam um treinador campeão.
O Augusto Semedo.
Augusto Semedo, na estreia, perde 3-0 ao Oliveira do Berro. Se calhar...
Foi agora é contra os Muris, não é?
Ele era melhor ele ter ganho. Para ele era melhor ter ganho. Mas se calhar isto foi uma ajuda grande para ele. Para ele acordar. Ele acordar, verificar o que está bem, o que está mal, como aquilo andava, que não andava, porque não é em 3 dias ou 4 dias que um treinador chegou a um clube e passa a ter resultados positivos ou fazer milagres. Ninguém faz milagres. E eu até sou das pessoas que não acredito muito em escutadas. Mas o Beira-Mar deu um tiro no pé em Oliveira do Erro, mas perdeu com uma boa equipa que também ganhou em Lamas e que tem feito grandes resultados.
Só não convence muito ali o Carlos Alexandre.
Só que anda adormecida. Eu dá-me a impressão que o Oliveira do Erro, em função dos jogadores que tem, muitos jogadores que andaram nos nacionais da 2ª Divisão, na Liga de Honra, jogadores de carreira, que estão em fim de carreira, e se calhar o que lhe falta a eles é precisamente um bocadinho de ambição. Eles já ganharam tudo a este nível, e às vezes deixam-se andar, até vão jogar por jogar, se calhar até estão a jogar alguns de graça no Oliveira do Berro. Mas o grande problema é esse agora. Eu queria era que os Mouris perdessem domingo, Lamas ganhasse na minha ilhada, queria, portanto, que os outros perdessem todos. Queria que os outros perdessem todos e queria que o Lamas já pá, aparecesse lá em cima, cheio de moral, para nós, para essa malta de Lamas deixar de estar em casa a ver o Chelsea e o Manchester City, não sei o que, não sei quantos, e voltar ao estádio de Lamas e ter brilho e ter, portanto, vontade de ver aquela equipa a ganhar, que é o que falta ao Lamas, é precisamente isso. Ontem, nos últimos 10 minutos, um quarto de hora, os papatintos acordaram. Vocês não sabiam disso? Acordaram outra vez, há 10 minutos do fim, começaram a tocar bombo, e o Lamas massacrou o Alba naquele momento. Agora, eu pergunto porquê, é se o bombo estava no Rossini, ou se estava no outro lado qualquer. São estas coisas que me chocam. E eles estão todos lá, 100 ou 200 indivíduos. Eles podem me dizer, opá, eu estou a dizer aquilo que sinto. Se eles, nos últimos 10 minutos, apoiaram a equipa, qual é a razão... Porque eles, portanto, às 3 horas, ou 3 e 5, ou 3 e 10, não fizeram acordar a nossa equipa. Eles podiam ter feito isso. Era se calhar, uma chamada aos jogadores, opa, nós estamos aqui com vocês, e não sei quem, não sei quantos. E os jogadores do Lamas, porque jogarem em Lamas alguns jogos, é a mesma coisa que está na igreja. É a mesma coisa que está na igreja. Se não for os papatintos a dar, portanto, um mote... Se eles não fizessem, se eles não tiverem brilho de ser de Lamas e vontade de ajudar a equipa, não são os velhos que estão lá aqui, eu e mais outros indivíduos, porque eu não me sinto velho, ainda sinto assim com capacidade, porque eu vou a todas, mas o que eu tenho pena é daquela rapaziada nova não sentir vontade de ajudar o Lamas. Eles ajudam, eles vão ver que eles estão lá, como eu estou, só que eu hoje tenho vergonha de estar ali aos saltos, ou estar ali de bombo, ou dizer não. união, mas eu vejo aqueles putos a gritar, portanto o Lamas tem que fazer um trabalho de base, espicaçar as camadas jovens para comparecerem nos jogos, os jogadores dos benjamins, dos infantis, de iniciados, têm que vir apoiar o Lamas, têm que ajudar, porque de manhã nós também os vamos ajudar a eles. Eles têm que vir ao campo do Lamas, sentir o que é ser do Lamas, que é isso é que é importante. Porque quando os jogadores do Lamas em Lourosa, o Lamas ganhou, eles fizeram uma festa louca, porque sentiram-se apoiados. E é preciso isso que eles têm. E eles têm que fazer isso sempre. Dentro das possibilidades, eles têm que fazer isso. E tem que haver alguém a ajudar para eles comparecerem nos campos fora, para que o Lamas volte a ser Lamas outra vez.
Isto é o que é verdadeiramente forte paixão, não sendo o slogan oficial do União de Lamas, levava ao slogan do Lusitânia e de Lourosa, mas é uma paixão muito forte, sentida aqui quando o Américo Teixeira fala e também quando o Carlos Silva faz exatamente o mesmo. No caso de Carlos Alexandre, já se começa a habituar a isto, não é? Toda a gente a desejar a escorregadela dos Mouris.
Não, e ontem isso foi mais do que óbvio. Ontem notava-se perfeitamente que o Carrosense estava ali apostado em fazer os Mouris escorregar. Mas eu vou aproveitar as palavras ali do...
Mas como é que se encara o jogo em Aveiro com o Beira-Mar neste cenário?
Para ganhar. Não estou a dizer vamos ganhar. Encara-se para ganhar.
Agora, podemos chegar lá e correr mal. Eu posso dizer que o ano passado, na meia-final da Taça de Aveiro, estava plenamente confiante que íamos ganhar e levamos 3. Portanto, para ganhar. Mas isto é como tudo. Os jogos são 11 contra 11 e depois, no fim, há até resultados possíveis. Agora, obviamente que o objetivo é ganhar. Se vamos ganhar ou não, não sei. Agora, eu vou aqui pegar nas palavras do Carlos Silva relativamente a estar no campo e a puxar e a ver e a olhar e pronto, e fazer aquilo, dar aquele mote lá para dentro de que é preciso ir para a frente e ir para cima deles. Eu ainda ontem desci do meu lugar lá de cima, que eu vejo sempre o jogo lá em cima, no meu lugar, na bancada, e vim cá para baixo com aquele frio terrível que estava ontem em Esmores, um frio terrível, uma coisa horrível. Acho que foi dos jogos em que esteve mais...
O Nuno é que o chamou, o Nuno Clá.
Não, eu fui, eu não preciso que ninguém me chame, eu fui. E fui ali para a zona, ali atrás do banco, dos Muris, naquele corredor, andei ali para trás e para a frente, porque para a beira do treinador, exatamente, é verdade. Porque a equipa, notava-se que a equipa precisava ali, principalmente quando sofreu um e um, precisava de e curiosamente a claque dos Muris também percebeu que a equipa precisava de ser puxada para cima e fomos para ali e estivemos. É preciso isso, claro que isso é preciso, isso também faz parte do futebol e acho que isso é que faz que o futebol seja realmente um espetáculo bonito. Quanto ao jogo de domingo, quero ganhar, obviamente que sim. Neste momento, sinceramente, já começa a preocupar-me pouco neste momento
com os outros
jogos, classificação, né? Começa-me a preocupar muito pouco com os resultados dos outros.
Nem com o resultado do Espinho?
Neste momento começo a preocupar-me pouco com os resultados dos outros.
Só se preocupou na semana passada em Lourosa. Eu estava preocupado com o Espinho, que ele pensava que Lourosa ia ganhar.
Exatamente, é verdade.
Ele quer estar mais folgado.
Não, eu confesso.
Ele quer vir para aqui de Setia.
Eu confesso que tenho uma simpatia muito grande por estas, curiosamente, por estas três equipas da Feira, do Conselho da Feira, que estão a lutar com os Muris, com o Lamas, o Lourosa já nem tanto, e o Sanjo de Vir. Confesso, tenho uma certa simpatia, sempre tive, não é de agora. Não
habitualmente é uma... também estaria ao Fiães, mas está a viver uma temporada Fiães, difícil.
A minha não. Simpatia já não. Vou é tão grande.
Vez, ai, pelo Fiães não, pelo Fiães não.
Não, destas três, Lamas, Fiães e Sanjo de Vir, e o Lourosa, que está lá mais atrás. Sempre tive uma certa simpatia para estas equipas. Agora, obviamente que... Obviamente que nós, se os outros perderem pontos, nós ficamos todos contentes. Mas penso que conforme o campeonato vai avançando, entramos na segunda volta, começa a o resultado dos outros adversários começam a não ter importância. Importa é ganhar os nossos jogos. E é verdade que domingo é um jogo muito difícil por vários motivos. Primeiro porque é o Beira-Mar, que é uma equipa que tem uma massa adepta grande, que puxa pela equipa do primeiro ao último minuto, que tem...
joga no Belinho, não é?
Que tem aquela...
Estão a jogar bocado, agora no Belinho,
há bocado o Carlos Silva falou nas escadas, aquela entrada para aquele balneário em Aveiro também é muito complicada. Não. Também é muito complicada.
Não vão regressar à história dos túneis, não é? Não é por
isso. Não é essa a questão, aquilo é uma coisa
agora
estranha.
Agora já está a reformar.
É complicado. É mística. O estádio do Beira-Mar tem uma mística. O estádio de Mário Duarte tem uma mística. Tem uma mística, pronto, é assim.
Nós estamos depois, aí em cima das 19h e temos terminar mesmo.
O Beira-Mar vai ter um jogo muito importante, porque perdeu ontem, na estreia do treinador, vai ser o primeiro jogo de Augusto Semedo em casa, e obviamente que o Beira-Mar vai querer mostrar serviço aos seus adeptos, é normal.
Eu acho muito bem.
Eu também acho, espera.